Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos à emissão em português da Voz da América neste sábado, 20 de julho de 2019. Votos de um excelente sábado, de um bom fim de semana na nossa companhia. Na apresentação desta emissão, Álvaro Lugero Andrade, a produção é do Mariano Bartolomeu. Nas notícias estará aqui o Amancio Miguel. Transmitimos em direto dos estúdios da Voz da América em Washington, em onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz, onda média nos 1.530 MHz. Também estamos em FM na Guiné-Bissau, em Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Na missão de hoje vamos ter, como habitualmente, as notícias que marcam a atualidade. No espaço Janela de Angola, o tema hoje é a UNITA, que vai a Congresso em setembro, do qual se espera, aliás, que saia uma nova liderança e a possibilidade da alteração dos atuais estatutos do partido. Na segunda meia hora vamos saber, como é habitual na missão de sábado, as subidas, descidas do Top 10 da música na América. Mas para já, Amancio Miguel e as notícias.
Obrigado, Álvaro. Passo a apresentar as notícias. Andrew Pearce, ex-banqueiro do Credit Suisse, admite ter recebido milhões de dólares em suborno como parte da fraude de 2 bilhões de dólares em empréstimos contraídos por empresas estatais moçambicanas, escreve a Bloomberg. Pearce, natural da Nova Zelândia, que ocupava o cargo de direção no Credit Suisse, declarou-se sexta-feira, dia 19, culpado de fraude eletrónica num tribunal federal de Brooklyn, Nova York. No mesmo processo estão nomes dos moçambicanos Manuel Chang, ex-ministro das Finanças, António do Rosário, ex-chefe de Inteligência Económica, e Teófilo Nyangumel, e também do libanês Jean Bostani, ex-vendedor da empresa naval Privinvesti. Os empréstimos foram legalmente, alegadamente, contraídos para a proteção costeira e pesca de atum. O equipamento para o efeito seria fornecido pela empresa Privinvesti de Abu Dhabi. Indivíduos ligados à Privinvesti enviaram-me ilegalmente milhões de dólares para a minha ajuda na obtenção de empréstimos pelo Credit Suisse, disse Pearce em tribunal. Ele explicou que o dinheiro veio de figuras da Privinvesti, como Jean Bostani, vendedor e negociador da empresa, e Skandar Safa, diretor executivo. Pearce disse que soube de Bostani que a Privinvesti também pagou pelo menos 50 milhões de dólares ao filho do então presidente de Moçambique, Armando Guebuza, como parte do esquema. O filho do antigo estadista detido em Moçambique, em conexão com este caso, é Ndambi Guebuza. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, vai ter uma reunião hoje com o presidente do Equador, Lenin Moreno, na capital Quito, isto na continuidade da sua viagem pela América Latina, até agora dominada pela crescente ameaça do terrorismo no hemisfério ocidental. Na Argentina, na sexta-feira, que foi ontem, Mike Pompeo confirmou que os Estados Unidos impuseram sanções financeiras contra o líder do grupo militante Hezbollah, suspeito de dirigir um atentado à bomba em 1994 contra um centro comunitário judaico em Buenos Aires, que matou 85 pessoas. Eles foram mortos por membros de um grupo terrorista, o Hezbollah, e tiveram ajuda do Irã, que forneceu apoio logístico e financiamento por meio da sua Guarda Revolucionária Islâmica, disse Mike Pompeo no evento na Argentina. Pompeo anunciou duas ações contra Salman Rouf Salman, que ele disse ser o coordenador local do atentado mortal, e continua sendo um homem procurado que continua a planificar o terrorismo em nome do Hezbollah. O programa Recompensas do Departamento de Estado oferece 7 milhões de dólares para informações que levem à sua prisão. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos nomeou Salman como um terrorista global que lhe nega acesso ao sistema financeiro dos Estados Unidos. A Grã-Bretanha adverte os seus navios a ficarem longe do Estreito do Hormuz por um período interino após um petroleiro de propriedade britânica ter sido apreendido pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irão naquela área. Um porta-voz do governo britânico disse neste sábado, após uma reunião do Comitê de Emergência, que continuamos profundamente preocupados com as ações inaceitáveis do Irão, que representam um claro desafio para a liberdade de navegação internacional. As autoridades marítimas do Irão pediram a captura do Stena Impero de bandeira britânica por não seguir a regulamentação marítima internacional, segundo a Guarda Revolucionária, um ramo das forças iranianas. O Irão diz que o petroleiro e todos os seus tripulantes foram gravados para Banderabas, na costa sul do país. Estas foram as notícias a esta hora.
Obrigado, Amanso. Foram as notícias que marcam a atualidade neste sábado, 20 de julho. Continuação de um bom sábado na nossa companhia da Voz da América. Emissão vespertina em português. Estamos a transmitir desde Washington.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
A disputa pelo cadeirão máximo do maior partido da oposição UNITA no próximo Congresso Ordinário em setembro já começa a agitar as águas. Alguns potenciais candidatos manifestam a intenção de concorrer, enquanto outros estão condicionados ao facto de o presidente Isaías Samakuva poder vir a candidatar-se ou não à sua própria sucessão. Destaque também para a possibilidade da UNITA alterar os seus estatutos, em que um dos pontos, segundo disse uma fonte daquele partido, é a alteração do princípio segundo o qual o presidente do partido deve ser necessariamente o cabeça de lista às eleições gerais. Convidados três analistas políticos, Rui Candove, que é cientista político também, Sérgio Calundungo e Augusto Bafa Bafa. E agora, Norberto Sateco, com a Janela de Angola.
Após a convocação do 13º Congresso Ordinário, agendado para novembro pelo atual presidente da UNITA, Isaías Samakuva, vários são os prováveis potenciais concorrentes ao cadeirão máximo do maior partido da oposição em Angola, que já manifestaram a intenção de concorrer. Mas a indecisão do atual líder do partido de abandonar a presidência da UNITA, tal como havia prometido em vários círculos políticos, está a ser encarada como estando a inibir algumas figuras que pretendem concorrer os altos dirigentes. Destaque para o atual presidente da bancada parlamentar do partido, Adalberto da Costa Júnior, que já se pronunciou publicamente que a sua candidatura seria dependente de Samakuva, caso não volte a candidatar-se. Não obstante, estar a ser descrito como aquela figura que goza de alguma simpatia urbana em alguns círculos do seio dos maninhos, sobretudo dos militares, designadamente os generais, na reserva, aventa-se poucas hipóteses de poder ser um candidato que reúna consenso. Quem também já manifestou a vontade de concorrer à presidência do partido é o antigo secretário-geral da UNITA, Abílio Kamalata Numa. O general na reserva, de 64 anos de idade, apesar de já contar com várias derrotas averbadas, manifestou a vontade de voltar a concorrer, mas com uma condição, caso Samakuva volte a participar da corrida. Caso não aconteça, Kamalata Numa optará por apoiar a candidatura de outro alto dirigente do Galo Negro, Lukamba Gato, que na eventualidade de vencer, poder vir a ser indicado para ocupar o seu antigo cargo de secretário-geral do partido, dizem alguns analistas. Rafael Massanga Savimbi, filho do líder fundador do partido, Jonas Savimbi, e outro possível candidato que também já manifestou a intenção de poder vir a concorrer à presidência do partido fundado pelo seu próprio pai. Em círculos mais restritos, é apontado como tendo um apoio incondicional do atual presidente, embora não reúna consenso no seio da task force do partido. Semelhança de Massanga, outras figuras preeminentes do partido fazem parte do quadro, designadamente o deputado José Pedro Cachiungo, o secretário presidencial do AMBO Liberty Chiaka e Helena Bonguela. O conclave, para além de determinar o futuro do líder do partido, prevê igualmente a alteração dos seus estatutos, tal como ficou patente na última reunião do Comitê Permanente, na qual uma das propostas em discussão, para além da ideologia política daquela organização, será a questão do presidente do partido não ter que ser necessariamente o candidato às eleições gerais, confidenciou uma fonte da UNITA. Todavia, esta questão continua a carecer de um consenso entre os membros e militantes do Galo Negro. O analista político Sérgio Calundungo considerou primeiramente ser positivo o facto da UNITA manter a regularidade na realização do Congresso. Por outro lado, entende que a indecisão de Samakuva é um mau sinal para um partido com a dimensão que ostenta, embora isso não fira com os estatutos.
É dos poucos partidos políticos em Angola que também já, de forma regular, quando há congressos para os líderes, aparecem vários candidatos. Nós estamos habituados a ver no seu mais direito rival, se assim se pode chamar, que é o MPLA, em que o candidato a partida já é anunciado, os membros só vão para confirmar. No caso da UNITA, aparecem várias candidaturas que fazem debates, e isto, no meu ponto de vista, é positivo. São dois grandes aspectos positivos. O aspecto menos bom tem a ver com o facto de que o presidente da Macumba, que já havia dito publicamente que seria retirar, ou seja, que não mais seria um dos candidatos, até agora não se pronuncia, reafirmando aquilo que ele tinha dito, e o que está a ser interpretado por muitos setores como uma certa hesitação. Eu penso que isto é bastante negativo. Eu acho que a Macumba havia dito que seria retirar. Na altura não pôs nenhuma condicionalidade e agora, ao que parece, estamos às portas de um congresso. Seria importante que toda a sociedade, não só um problema dos militantes deste partido, mas toda a sociedade, até pela dimensão que a UNITA simboliza em Angola, deveria ter sido o cuidado de clarificar essa situação. E eu iria mais longe, não só clarificar, mas também optar por não mais ser candidato. Não está em causa se ele foi ou não um bom presidente. Está em causa algo que as pessoas cada vez mais cobram de políticos, né? Que é a capacidade de cumprir com a sua palavra. Está em causa também a necessidade de clarificar a sua posição perante os seus militantes, mas também toda a sociedade. Entendo, no caso de Adalberto Acosta Júnior, um político que até tem muito prestígio no seio da UNITA, tem uma folha de serviço considerada invejável pelos seus militantes, ou por grande parte dos seus militantes, eu entendo a sua posição. É mais uma das razões pelas quais o presidente Samapuva tem que, em tempo oportuno, anunciar a sua posição.
Outro analista político é Rui Candovo, que pensa que a postura do atual líder, para além de inibir que tenham vários concorrentes, pode ser interpretada como um claro sinal que esvazia a seriedade do projeto político da organização, com base nos princípios de Moangai.
Então, vive um período mais ou menos bom, mas poderia ser melhor se de facto estivesse claro a posição, ou estivesse clara a posição de Isaías Samakuva, o líder da UNITA. Portanto, esse impasse da definição de Isaías Samakuva, se vai ou não vai concorrer no próximo congresso, está também a colocar uma série de dúvidas em relação ao projeto de governação da UNITA, a seriedade do projeto de governação. Portanto, não era expectável que até o momento não houvesse ainda sequer uma indicação clara de como Isaías Samakuva não iria se recandidatar. Portanto, as pessoas estão um bocadinho desconfiadas do MPLA, porque o partido ainda não apanhou, digamos assim, a sua forma desportiva, se quisermos, e estão desconfortados com a UNITA porque, infelizmente, Isaías Samakuva ainda não disse à sociedade se ele é candidato ou não, ou se Adalberto Acosta Júnior tem, digamos assim, a linha aberta para concorrer ao cadeirão máximo da UNITA.
Sobre a possibilidade da alteração dos estatutos, no sentido do presidente do partido não poder vir a ser o candidato à presidência da República, Sérgio Calundum entende ser um facto político histórico, mas carecia de um debate interno aprofundado.
Acredito que, obviamente, numa democracia, se for o caso, a posição da maior parte dos seus integrantes é a que irá prevalecer. Ao que posso proceder deste modo, acho que seria um fato inédito, quer na UNITA, e algo muito pouco comum nos partidos políticos em Angola. Portanto, E no caso daquelas pessoas, haverá certamente um grupo de pessoas que vai ver que aí, mais uma vez, a UNIT é pioneira, né? Porque não é uma prática habitual nos vários partidos e tem-se a oportunidade de a UNIT reivindicar o facto de ser também, neste quesito, pioneira, né? No sentido de ser pela primeira vez aceita que o candidato à presidência da República não seja necessariamente o líder do partido, que é também uma das reivindicações que o partido tem feito, né? Inclusive, o Tamacuva também havia prometido isto, dizia que caso fosse presidente da República, iria abdicar da presidência do partido.
Já outro analista político, Augusto Bafa Bafa, pensa que a iniciativa deveria ser proposta dos possíveis candidatos à presidência do partido, mas alerta pelos riscos que o fenómeno da bicefalia pode acarretar na possibilidade do presidente do partido não vir a ser o presidente da República.
Essa possibilidade da alteração estatutária, não sei de que é a iniciativa, mas a partida, uma vez que, tendo em conta as palavras do presidente Amacuva de cá, de sair no fim deste mandato, quem devia propor as alterações aos estatutos seriam os próprios candidatos. Eu, quando for presidente do partido, vou ter a A, B e C, ou D. Estes sim é que deviam propor. Não é, por exemplo, o que é o que me parece, né? Não seria o presidente passante, por um lado. Por outro, também, é de que, ao separar, devo lembrar que o presidente do partido continuará a ditar aquilo que são as políticas, aquilo que serão a ideologia, que será o rumo do partido nos próximos anos, e o candidato a presidente da República, se perdesse, ficaria relegado ao esquecimento, uma vez que ele teria uma derrota sobre seus ombros, não o presidente do partido. Por outro lado, se ganhar, fica um presidente refém, quer dizer, fica um presidente sobre outro presidente, ficaria refém do partido, do partido, tal como aconteceu com o presidente João Lourenço, em que durante um breve período do seu mandato esteve subjugado aquilo que muitos adoram chamar de bicefalia. Uhum. Isto no novo presidente lá, obviamente, não ajudaria também para o Partido Unido. Por último, independentemente de quem seria o candidato à presidência da República, devemos dizer, mais nos preocupar, quem seria o candidato à presidência da UNITA. Por quê? Porque o presidente Amacuva já não é tão jovem, ou melhor, é um jovem de 72 anos, está bem acima daquilo que é a esperança de vida em Angola, que é de 70, está muito mais acima daquilo que é a média etária dos angolanos, que são muito jovens, que nem chegam, hoje chegam mais ou menos aos 20 anos. Então ele teria 7 vezes mais essa idade, e não seria bom tornar-lhe-ia um presidente muito desfasado. Já o está, né? Está com uma, vamos dizer, está com um grande desfasamento daquilo que são maridos angolanos, vê-se até no próprio discurso. E é isso, iria agudizar, mas esse hiato, esse espaço, esse vazio entre as duas, a classe que quer liderar e a classe de eventuais futuros liderados. Então deve-se pensar nessa estratégia, e é uma estratégia do presidente, de alguns candidatos, tudo bem, se ganhar, simplesmente. Mas se for do presidente do partido, não ficará bem. Há de travar aquilo que quer ser a ascensão da UNIT ao poder, que de 2008 até agora tem estado com bons indicadores, mas que isto podia não recuar, mas iria de certeza frear este impacto.
Em relação aos possíveis candidatos, os analistas são unânimes em afirmar que a UNITA está em condições de ascender o seu posicionamento político, injetando sangue novo, sobretudo numa altura em que se registra crise no seio do Partido dos Camaradas, o seu mais direto adversário político. Os nomes que são apontados podem ser claros obstáculos a João Lourenço nas eleições gerais.
A UNITA vive um bom período proporcionado pelo seu adversário mais direto, que é o MPLA, que está claramente numa crise, podemos considerar existencial, na medida em que não consegue se encontrar do ponto de vista ideológico e, consequentemente, responder os anseios daquelas pessoas que depositaram confiança no MPLA. Portanto, o MPLA está em crise. Olhando mais concretamente para o interior da UNITA, há manifestamente alguns bons candidatos, ou pelo menos candidatos com possibilidades de vencer as eleições no interior da UNITA, mas também poder fazer um bom papel ao nível das eleições gerais. Ou seja, estão em condições de criar ruído a uma possível campanha a João Lourenço. E no molde, e no meio desses pré-candidatos, o que se destaca é manifestamente Adalberto Costa Júnior. Portanto, estaria em melhores condições de rivalizar com João Lourenço. Agora, nós também sabemos que a UNITA é um partido conservador, é um partido basicamente de massas. E a pergunta é se realmente Adalberto Costa Júnior consegue capitalizar todo esse seu favoritismo que é observado na área urbana dentro da UNITA, ou seja, dentro dos militantes de base. Essa é a grande questão. Será que os militantes de base da UNITA encaram Adalberto Costa Júnior da mesma maneira que a parte urbana o encara? Porque, naturalmente, ele tem um perfil de presidenciável. Ora, não tendo esse agremar dos militantes de base, então olhamos para uma outra possível candidatura. Quem é? O Gato, o General Gato, o Lucamba Gato. O Lucamba Gato tem vantagem sobre o Adalberto Costa Júnior porque esteve nas matas e lida muito bem com os tais militantes de base. Mas, é como lhe digo, né? Tem um déficit. O déficit é ter vindo para a cidade e é acusado por muitos militantes da UNITA como tendo traído o projeto da UNITA, porque, como todos nós nos recordamos, depois de ter vindo a Luanda, Gato transformou-se num empresário com parcerias até com militantes do MPLA e, portanto, isso lançou uma onda de suspeição. O segundo candidato. O terceiro é Catiungo. Catiungo é muito voluntarioso, é um deputado altamente combativo, disponível, mas não me parece que consiga regimentar o apoio político necessário para ser presidente da UNITA. Tampouco a sociedade olha para Costiungo como um político que realmente esteja à dimensão do líder da UNITA. Talvez no futuro mais próximo. Fala-se também em Massanga Savimbi e até já se chegou também a colocar a hipótese do Liberty. Penso que esses dois, tanto Rafael Massanga como Liberty, ficam para um segundo plano, nomeadamente depois desse mandato, imediatamente a seguir ao de Isaías Chamacuva. E vamos ver, mas ainda há uma hipótese, a hipótese dele próprio, Isaías Chamacuva, querer se recandidatar, que, no fundo, eu entendo que seria a melhor opção da UNITA, ou seja, é o candidato mais forte, melhor não, é o candidato mais forte, mas já passou do seu tempo, a idade já vai avançando e já terá feito o seu próprio percurso.
O Comitê Permanente naquela altura havia deliberado a permanência de Isaías Chamacuva até o fim do seu mandato, pois entendia não se fazer sentido realizar o Congresso Extraordinário. Entretanto, os aspirantes do cargo de Presidente da UNITA poderão apenas formalizar as suas candidaturas no período entre 16 a 30 de setembro, uma vez que o Congresso Ordinário está agendado no período entre os dias 13 e 15 de novembro próximo. Do AMBO para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigado. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos ter uma reportagem sobre o cantor Kizua Gurgel, que vai lançar o álbum musical Kizuísmo na próxima semana. Ele realizou um concerto de promoção do álbum na passada quinta-feira no Instituto Camões, em Luanda. Depois vamos ter saúde com a doutora Graça Matzinha e teremos também a habitual conversa com um amigo ouvinte. Por agora, a música de Johnny Clegg, Impi.
Impi, o nance empieza, o bani benga tinja mabubesi. Impi, simpleza. Ova nebeda tinha a bobezi. Enfim, ona simpleza.
Está com a Voz da América, emissão em português de 20 de julho, aqui aos microfones Álvaro Lugero Andrade, Amancio Miguel nas notícias e Mariano Bartolomeu na produção. Votos de continuação de um bom sábado, na companhia sempre da Voz da América. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.730 e 17.655 kHz, onda média nos 1.530 e também na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e também a Rádio Morabeza, em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América, Moçambique e Maputo, com a Top Rádio, Nampula Rádio Encontro, Nova Rádio Página Quelimane. Na Guiné-Bissau, estamos na capital, através da Rádio Pijigiti e a Capital FM, e também a FM em Bafatá, com a Leste FM e a Rádio Comunitária de Bafatá, e em Gabu, com a Rádio Sinchão Oku, em Buba, através da Rádio Papagaio. Dentro de alguns minutos, como habitual, na emissão do sábado, as últimas novidades musicais, as tricas, as novidades e o Top Ten. Mas para já, as notícias que marcam este sábado, a esta hora, com Amancio Miguel.
Obrigado, Álvaro, aqui estou novamente para as notícias. Andrew Pearce, um ex-banqueiro do Credit Suisse, admite ter recebido milhões de dólares em suborno como parte da fraude de 2 bilhões de dólares americanos em empréstimos contraídos por empresas estatais moçambicanas, escreve a Bloomberg. Pearce, natural da Nova Zelândia, que ocupava um cargo de direção no Credit Suisse, declarou-se sexta-feira, dia 19, culpado de fraude eletrónica num tribunal federal de Brooklyn, Nova York. No mesmo processo, constam os nomes dos moçambicanos Mener Chang, ex-ministro das Finanças, António de Rosário, ex-chefe de Inteligência Económica, e Teófilo Nhangumel, e também do libanês Jean Bostani, ex-vendedor da empresa naval Privivest. Os empréstimos foram alegadamente para a proteção costeira e pesca de atum. O equipamento, por efeito, seria fornecido pela empresa Previvest de Abu Dhabi. Indivíduos ligados à Previvest enviaram-me ilegalmente milhões de dólares para minha ajuda na obtenção de empréstimos para o Credit Suisse, disse Pearce no tribunal. Ele explicou que o dinheiro veio de figuras da Previvest como Jean Bostani, vendedor e negociador da empresa, e Skandar Safa, diretor executivo. Pearce disse também em tribunal que soube de Bostani que a Previvest também pagou pelo menos 50 milhões de dólares ao filho do então presidente de Moçambique, Armando Guebuza, como parte do esquema. O filho do antigo estadista moçambicano detido em Maputo, em conexão com este caso, é Ndambi Guebuza. A Grã-Bretanha adverte os seus navios a ficarem longe do Estreito do Hormuz por um período interino após um petroleiro de propriedade britânica ter sido apreendido pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irão. Um porta-voz do governo britânico disse neste sábado, após uma reunião do Comitê de Emergência, que continuamos profundamente preocupados com as ações inaceitáveis do Irão, que representam um claro desafio para a liberdade de navegação internacional. As autoridades marítimas do Irão dizem que pediram a captura do Stena Impero, de bandeira britânica, por não seguir as regulamentações marítimas internacionais, isto segundo a Guarda Revolucionária, um ramo das forças armadas iranianas. O Irão diz que o petroleiro e todos os seus tripulantes foram levados para Bandar Abbas, na costa sul do país. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, vai ter uma reunião hoje com o presidente do Equador, Lenin Moreno, na capital Quito, isto na continuidade da sua viagem pela América Latina, até agora dominada pela crescente ameaça do terrorismo no hemisfério ocidental. Na Argentina, na sexta-feira, Pompeo confirmou que os Estados Unidos impuseram sanções financeiras contra um líder do grupo militante Hezbollah, suspeito de dirigir o atentado à bomba em 1994 contra um centro comunitário judaico em Buenos Aires, que matou 85 pessoas. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, deverá visitar Portugal no início de 2020, disse sexta-feira em entrevista à imprensa na cidade de Cabo Verdeano do Mindelo, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo. E assim apresentamos o segundo bloco de notícias, mais para o final da nossa emissão, teremos novamente notícias e, neste caso, o resumo. Sou Amancio Miguel e devolvo a palavra ao Álvaro Lugero Andrade.
Obrigado, Amancio Miguel. É nas notícias do mundo aqui na Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 20 de julho, e transmitimos desde Washington com muito calor. E na nossa emissão de amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar com o cantor Kizua Gurgel. E claro, como é domingo, é dia de saúde com a doutora Graça Matzim. Não esqueça, portanto, de voltar a sintonizar amanhã, domingo, a Voz da América. Mas para já, chegou o momento de A Música na América, Top 10.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Maida de La Salette e do outro lado eu tenho DJ UPS. Este é o som de Spirit. Na semana passada eu falei aqui que Beyoncé estava a gravar um novo videoclipe num lago paradisíaco do Grand Canyon. A boa notícia é que essa música e videoclipe já estão disponíveis para os fãs. Saiu na mesma semana em que a nova versão de Rei Leão, na qual Beyoncé é estrela, estreou. Portanto, este é Spirit, de Beyoncé. Rise up to the light in the sky. Watch the light lift your heart up. Burn your flame through the night. Whoa, spirit. Watch the heavens open. Yeah, spirit. Can you hear it calling? Chance the Rapper anunciou que vem aí álbum novo. Dia 26 de julho é a data marcada para o álbum do rapper de Chicago e vai estar disponível no mercado. Este álbum é The Big Day. Chance também teve um pequeno papel na nova versão do Rei Leão. Esta música é No Problem, Chance the Rapper. Este é o Top 10 americano da Voz da América, sem problemas, como diz o Chance the Rapper. E na semana que passou, dissemos adeus ao músico sul-africano Johnny Clegg. Ele morreu a 16 de julho na cidade de Joanesburgo. Clegg tinha 66 anos e desde 2015 sofria de cancro no pâncreas. Durante décadas, Clegg usou a música para combater o regime racista do Apartheid na África do Sul. Esta é a nossa homenagem a Johnny Clegg, a Si Bongana. The burning water. Ainda neste plano dos direitos humanos, a rapper Nicki Minaj fez questão de demonstrar alto e bom som o seu apoio aos direitos das mulheres, à comunidade LGBTQ+, e à liberdade de expressão, ao cancelar a sua participação no Festival de Jeddah, na Arábia Saudita. Ela surpreendeu tudo e todos, e esta música é Bed of Lies, Nicki Minaj. You would be mine. And oh, how you made me believe. You had me caught in every web that you weave. But do you ever think of me when you lie down in your bed, your bed of lies. You could never make eye contact. Everything you got was based off of my contact. You a fraud, but I'ma remain icon stat. Balenciaga's on my boots with a python strap. You was caught up in the rush and you was caught up in the thrill of it. You was with me way before I hit a quarter mil in it. Put you in the crib and you ain't never pay a bill in it. I was killing it, now you got me popping pills in it. I told baby hit you, I said this was bugging. Cause I was doing it for us, I told my fuck the public. Couldn't believe that I was home alone, contemplating overdosing. No more coasting, no more toasting over oceans. They say you don't know what you got till it's gone. They say that your darkest hour come before your dawn. But there was something that I should have asked all along. I'ma ask on the song. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Shug, de Da Baby, é a décima posição. Oh Lord, Jesse made another one. Pack in the mail, it's gone. She like I smell cologne. Yeah. I just signed a deal, I'm on. Yeah, yeah. I go where I want, good, good. Play if you want, it's do it. I'm a young CEO, sure. Yeah, yeah, yeah. The first play, I'm a body in them. I just check my balance, I probably pull up to your hood and come buy me a new. No cap. You know that your uncle told you that crazy. Don't think that she lied to you, new. Get caught with you when I'm popping them both. Now they hot just like Bobby and Whitney. Say I'm the GOAT, act like I don't know. But fuck it, I'm obviously winning. Don't make me go hit the bank and take out 100 to show you our pockets is different. I'm out with your bitch and I only want knowledge. She got a little mileage, I'm chilling. You disrespect me and I beat your up all in front of your partners and children. I'm the type to let them think that I'm broke until I pop out with a million. And take 20K and put that on your head and make one of your partners come kill you. Yeah. Stay f***ing with me, then he gotta grow up. Cause then I gotta be kidding. This thing can't fit in my pocket. I got it. Like I hit the lottery. I slap the shit out. No talking. I don't like to argue.
Facebook.com/voaportugues pede para tocarmos a tua música favorita. Envia o pedido para o WhatsApp da Voa. Mais um 908-652-4584. O nono lugar também é de alguém bem famoso. É Sunflower, de Post Malone, com Swae Lee.
Dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine in the pain.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Sucker, dos Jonas Brothers, continua a perder pontos. Esta semana está em oitavo.
For you, yeah. Don't complicate it, yeah. 'Cause
da América. Segue-nos no Instagram, Facebook e Twitter. Basta escrever Voa Português. Melissa Viviane Jefferson, mais conhecida por Lizzo, é uma rapper nascida em Detroit que se mudou para Houston, onde começou a cantar. A sua música Truth Hurts ocupa a 7ª posição. I'm 100% dead. Even when I'm crying crazy, yeah, I got boy problems, that's a human in me. Bling, bling, then I saw them, that's the goddess in me. You could have had a bad boo, not committal. Help you with your career, just a little. You supposed to hold me down, but you're holding me back. And that's the sound of me not calling you back. Why men great till they gotta be great? Don't text me, tell it straight to my face. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do show em www.voaportugues.com. Segue-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Basta escrever Voa Português. Ed Sheeran tem música nova, mas ainda não está nas 10 mais. No entanto, a sua colaboração com Justin Bieber, a música I Don't Care, está em 6º. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. Em 5º lugar está esta Senhorita de Shawn Mendes e Camila Cabello. Top 10 americano da Voz da América, segue-nos no Instagram. Basta escrever Voa Português. Top de Khalid continua no seu sobe e desce. Ocupa a 4ª posição. If I'm moving too far, can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're growing. Yeah. Started off right, I can see it in your eyes. I can tell that you wanting more. What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me something I ain't heard before. Now I've been dreaming about it. It's you I'm on. So stop thinking about it.
Can we just talk? Can we just talk? Talk about where we're going before we get lost. Let me out for it. Where we going? I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're going.
Talk de Khalid. Podes fazer o download do Top 10 americano e ouvir esta música quantas vezes tu quiseres em www.voaportugues.com. E podes pedir que esta música toque duas vezes, por exemplo, no nosso show, enviando mensagem para o nosso WhatsApp, é +1 908 652 4584. Agora, vamos ouvir o terceiro lugar. É uma música nova de um velho amigo nosso. Post Malone está de volta em grande com Goodbyes. É a melhor reentrada desta semana.
You out of my life, I want you back here tonight. I'm tryna get you know, I wanna dice you. My heart is possessive, it got you precise. Can you not turn off the TV? I'm watching it fight. I said it could rise, blue diamond on shock. You're popping like dog, his nigga Minaj. You don't need a key to drive, your car on the charger. I just wanna see the side, the one that's unbothered. And I don't want to never go outside.
Goodbyes de Post Malone. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos no Instagram, Facebook e Twitter. Basta escrever Boa Português. O segundo lugar também é de uma velha amiga nossa. É da jovem Billie Eilish com o seu Bad Guy. Para os bons rapazes, não para os maus rapazes, e para as boas raparigas também. Se tivessem que levar alguém especial a um concerto, que concerto seria? Respondam-nos para o nosso WhatsApp, +1 908 652 4584, e quem sabe podem também dedicar uma música desse grupo ou desse artista à vossa companhia especial, hein? Pois é, e o Top 10 americano continua aqui, já a chegar ao fim, com o primeiro lugar. Lil Nas e Billy Ray Cyrus continuam a fazer sucesso com 19 semanas a liderar a tabela. Já tinha dito na semana passada, Oldham Road é um recordista da Billboard 100. Vamos ouvir Oldham Road e eu e o DJ UPS dizemos assim, bye bye, até para a semana.
On the tractor, lean all in my blood. Cheated on my baby. You can go and ask. My life is a movie, bull riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing.
E quase no final vamos ter aqui o resumo das principais notícias deste sábado com Amâncio Miguel.
Obrigado, Álvaro, como bem ouvires, e aqui estou novamente e, por último, para o resumo das notícias. Andrew Pearls, ex-banqueiro do Credit Suisse, admite ter recebido milhões de dólares em suborno como parte da fraude de 2 bilhões de dólares nos empréstimos contraídos por empresas estatais moçambicanas, escreve a Bloomberg. Pearls, natural da Nova Zelândia, que ocupava um cargo de direção no Credit Suisse, declarou-se sexta-feira, dia 19, culpado de fraude eletrónica num tribunal federal de Brooklyn, em Nova York. Do mesmo processo constam os nomes dos moçambicanos Manuel Chang, ex-ministro das Finanças, António de Rosário, ex-chefe da Inteligência Económica, Teófilo Nhangumel, e também do libanês Jean Bostani, ex-vendedor da empresa naval Primvivest. Os empréstimos foram alegadamente contraídos para a proteção costeira e pesca de atum. O equipamento, por efeito, seria fornecido pela empresa Primvivest de Abu Dhabi. Indivíduos ligados à Primvivest, disse Bustani, ou melhor, disse Pearce, enviaram-me ilegalmente milhões de dólares para a minha ajuda na obtenção de empréstimos para o Credit Suisse, disse Pearce em tribunal. Ele explicou que o dinheiro veio de figuras da Primvivest, como Jean Bostani, vendedor e negociador da empresa, e Skandar Saf, diretor executivo. Pearce disse que soube de Bostani que a Primvivest também pagou pelo menos 50 milhões de dólares ao filho de então presidente de Moçambique, Armando Guebuza, como parte do esquema. O filho do antigo estadista detido em Moçambique, em conexão com este caso, é Ndambi Guebuza. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, vai ter um encontro hoje com o presidente do Equador, Lenín Moreno, na capital Quito, isto na continuidade de sua viagem pela América Latina, até agora dominada pela crescente ameaça do terrorismo no hemisfério ocidental. Na Argentina, na sexta-feira, Mike Pompeo confirmou que os Estados Unidos impuseram sanções financeiras contra um líder do grupo militante Hezbollah, suspeito de dirigir um atentado à bomba em 1994 contra um centro comunitário judaico em Buenos Aires, que matou 85 pessoas. Ele disse que eles foram mortos por membros de um grupo terrorista, o Hezbollah, e tiveram ajuda do Irã, que forneceu apoio logístico e financiamento por meio da sua Guarda Revolucionária Islâmica. Pompeo anunciou duas ações contra Salman Rousseff Salman, que ele disse ser coordenador local do atentado mortal e continua sendo um homem procurado que continua a planificar o terrorismo em nome do Hezbollah.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão do Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos que participaram na realização desta emissão, se despedem Amâncio Miguel, Mariano Bartolomeu e Álvaro Lúdger Andrade, com votos de continuação de um bom resto do sábado. Amanhã marcamos um novo encontro aqui, na Voz da América, à mesma hora. Até lá, grande abraço.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.